Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2016 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, CEO, e o Sr. Kleber Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esta apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 3T16, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel Massari, que dará início à apresentação. Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses acumulados do ano 2016. Decorrido esses 9 meses, o ano de 2016 tem se mostrado um dos mais desafiadores para o Ourofino e para a maioria das empresas brasileiras como um todo, sendo um ponto fora da curva em nossa história, para quem conhece profundamente. Nesses 30 anos, eu acho que é um ano mais desafiador de nossa história. Uma conjunção de fatores econômicos, mercado, tem levado a companhia a um resultado muito aquém de suas projeções e de sua base histórica. Em animais de produção, a crise do setor de aves, suínos, pela pressão de custos dos grãos, especialmente milho e soja, que compõem o grande custo da proteína animal, milho chegou a estar a mais de R$ 50 o saco, soja a mais de 80, hoje já numa curva descendente, não muito significativa, mas que vai contribuir para a melhoria dos custos de produção. Além de os baixos preços da vacina contra a febre aftosa, decorrente de um excesso de oferta e políticas agressivas de preço, em função de algumas empresas a fazer caixa, praticar uma política de redução de preço para fazer frente aos seus compromissos. E as revendas também, agropecuárias, nossos clientes, estão com menor acesso a crédito bancário, o que afeta seu capital de giro e sua condição de compra. Todos vocês sabem, os bancos estão muito mais criteriosos em concessão de crédito. E em animais de companhia, houve uma inflexão nas significativas taxas de crescimento apresentadas nos últimos anos, em virtude de condição macroeconômica diversa, uma taxa de desemprego de 6 para 12% da massa trabalhadora. Isso afeta significativamente o consumo de produtos em animais de companhia. E, ao mesmo tempo, na área de operações internacionais, nós tivemos uma apreciação do real que afetou nossas margens. Nesse contexto, durante o primeiro semestre do ano, a companhia buscou acompanhar os movimentos dos mercados, mesmo com as condições comerciais adversas que se apresentavam. E, concomitantemente, iniciou uma série de ações de otimização de custos e despesas, buscando minimizar os impactos das perdas de volume e preço decorrentes dos fatores anteriormente citados. Considerando a não melhoria das condições gerais e buscando preparar bases mais adequadas para a retomada do crescimento e da rentabilidade em 2017, ao final do terceiro trimestre, a companhia iniciou um processo de racionalização de vendas, com ajuste das condições comerciais, principalmente no que diz respeito aos prazos de recebimento das vendas, o que ocasionou uma esperada redução nos volumes, sem impacto em sua posição de mercado, uma vez que os canais, por uma queda relativa de vendas, encontram-se devidamente abastecidos. Outras importantes medidas estão sendo tomadas, sendo a principal a minha recondução ao posto de CEO pelo Conselho de Administração, em 10 de novembro. Eu, como sócio fundador, 30 anos nessa empresa de saúde animal, um dos fundadores, eu acho que eu posso ainda contribuir muito com a melhoria da rentabilidade e da performance da empresa. Meu retorno será para liderar um processo de reestruturação com foco em rentabilidade, mas sempre mantendo um compromisso com qualidade, nível de atendimento e inovação. Esse é o caminho da Ufino, que sempre trilhou baseado nesse tripé. E, evidentemente, sempre prestigiando a rentabilidade. O Dolivar, o CEO, ele continua na companhia prestando serviço como consultor estratégico, de sua larga experiência em fábricas, na área de biotecnologia, incluindo a prospecção de tecnologias e de parcerias com outras empresas. Adicionalmente, está em fase final um projeto de brand, buscando maior diferenciação nos mercados em que atuamos, para nós capturar mais valores, reimaginar o nome e as políticas de fixação de valor da empresa. As políticas de remuneração da área comercial, que eu acho que o DNA da Ourofino sempre foi comercial. Então, nós estamos revendo todas as políticas para nos tornar mais agressivos, com maior rentabilidade para a empresa, uma reestruturação muito grande na equipe comercial, de demográfica, de canais, enfim. Toda a operação de comércio será passada por uma revisão geral, sempre com foco em crescimento e rentabilidade. Além disso, está sendo avaliada a contratação de uma consultoria de renome, de performance e processo para buscar eficiência e redução de custo. E vale lembrar que esse processo já está em andamento dentro da empresa. Ou seja, a gente não está parado aguardando a consultoria. A consultoria é somente para formatar e realmente nos orientar se estamos no caminho correto e aprofundarmos as medidas de redução de despesas que se fazem necessárias. Além das iniciativas citadas acima, serão implantadas as seguintes ações. Em aves e suínos, onde nós tivemos muitos problemas esse ano com relação a preço de alimentação, nós vamos fazer uma redução em 2017 dos produtos mais comoditizados e alteração progressiva do atual portfólio com produto de maior valor agregado, em especial as vacinas, e que entrarão na parte comercial 2018. Também, paralelo a isso, iremos fazer uma racionalização do portfólio de bovinos. Nós temos um portfólio extenso, então nessa racionalização, nós vamos priorizar os produtos com maior rentabilidade e restabelecimento progressivo de níveis menores de estoque, melhorando nosso capital de giro e, consequentemente, melhorando nossas margens. Estamos encarando 2016, mesmo a revelia de nossa vocação de nossa história e de nossa ambição, com um ano de ajuste e até de aprendizado, e que lançará bases para o momento de retomada que acreditamos que virá gradualmente em 2017. Já temos nesse último trimestre alguma sinalização pequena, como a melhoria de custo de produção de aves suíno, um consumo talvez um pouco maior na área de produto de grandes animais. E, conjuntamente, acreditamos na melhoria das condições macroeconômicas, nós e todas as empresas brasileiras, né? Temos sólidos drives de crescimento em todos os nossos segmentos de negócio e vamos seguir trabalhando muito forte para avançá-los. E, por fim, gostaria de agradecer todos pela confiança depositada em nossa história e em nosso trabalho. Espero e acredito que o meu retorno irá contribuir, proporcionar novos horizontes para a empresa através da experiência de 30 anos de história dentro da saúde animal. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao nosso CFO, diretor de Relações com Investidores, Kleber Gomes, que irá comentar os resultados aí do período.
Obrigado, Jardel. Boa tarde a todos. No slide da página 5, apresentamos a receita líquida total da companhia de 125,5 milhões no terceiro trimestre de 2016, um decréscimo de 16,1% comparado ao mesmo período de 2015. Nos 9 meses de 2016, a receita líquida foi de 358,1 milhões, um decréscimo de 3% em relação aos 9 meses de 2015. No slide da página 6, detalhamos a receita líquida em cada um dos nossos segmentos de negócio. O segmento de animais de produção apresentou receita líquida de 102,5 milhões no terceiro trimestre de 2016, com um recuo de 14,8%, comparado ao terceiro trimestre de 2015. Nos 9 meses de 2016, a receita líquida foi de 283,1 milhões, com um decréscimo de 5,8% em relação aos 9 meses de 2015. Esses decréscimos decorreram substancialmente de perdas de preço em vacina contra a febre aftosa e na linha de aves e suínos. Em bovinos, houve queda de volume no restante das classes terapêuticas, que foram parcialmente compensados pelos ganhos de preço, exceto para os produtos da linha reprodutiva que ganharam em preço e volume. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 11,2 milhões no terceiro tri de 2016, com recuo de 36,4% em relação ao terceiro trimestre de 2015. Nos 9 meses de 2016, a receita foi de 42,9 milhões, um recuo de 10,1% comparado ao mesmo período de 2015. Esse resultado reflete principalmente a situação macroeconômica e, em menor escala, perdas de preço e volume na classe terapêutica de ectoparasiticidas em decorrência do crescimento das vendas de ectocomprimidos pelos concorrentes. O segmento de operações internacionais apresentou a receita líquida de 11,8 milhões no terceiro tri de 2016, um aumento de 1,7% comparado ao trimestre do ano anterior. Nota-se o impacto da apreciação do real na taxa de crescimento. Nos 9 meses de 2016, a receita foi de 32,1 milhões, um aumento de 52,9% em relação aos 9 meses de 2015. Esse resultado mostra um incremento da participação de operações internacionais nas receitas acumuladas da companhia, que passou de 5,7% para 9%, em linha com o planejamento estratégico de longo prazo. No slide da página 7, analisaremos o lucro bruto e o SG&A. A margem bruta no terceiro trimestre de 2016 foi de 49,9% em comparação com 57,6% do trimestre de 2015. Em animais de produção, a redução das margens decorreu substancialmente de perda de preços nas linhas de aves e suínos em vacinas contra a febre aftosa, compensados parcialmente pelo aumento de preço nas outras classes terapêuticas de bovinos. Em operações internacionais, observou-se uma piora da margem com o impacto da apreciação do real, bem como impacto de mix menos favorável com vendas de vacinas contra a febre aftosa no Paraguai e na Bolívia, porém com preços melhores que os praticados no Brasil. Como resultado dos efeitos explicados acima, A margem bruta dos 9 meses de 2016 totalizou 51,3%, comparada aos 56,9% do mesmo período de 2015. O SG&A do terceiro trimestre de 2016 somou 52 milhões, com recuo de 4,4% em relação ao terceiro trimestre de 2015. Nos 9 meses de 2016, o SG&A foi de 157,1 milhões contra 145,8 milhões no mesmo período de 2015. O resultado já reflete os esforços da administração para a contenção de custos e despesas iniciado no primeiro semestre. Contudo, houve perda de diluição em função do decréscimo das receitas líquidas no período. Na página 8, apresentamos o EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2016, que totalizou 16,6 milhões, com margem EBITDA ajustado de 13,2%, uma queda de 11,9 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2015. Nos 9 meses de 2016, o EBITDA ajustado foi de 43,4 milhões, com margem EBITDA ajustado de 12,1%. E decréscimo de 9,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2015. Os fatores que influenciaram esse resultado foram a redução das receitas líquidas, com queda da margem bruta e a consequente perda de diluição do SG&A, conforme apontados anteriormente. No slide da página 9, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida do terceiro TRI de 2016 ficou em 4,4 milhões contra 5,3 milhões do terceiro TRI de 2015. A redução observada deve-se substancialmente à marcação ao mercado de instrumentos derivativos, especificamente dívidas swaps de dívidas originalmente captadas em dólar e sem efeito caixa. Nos 9 meses de 2016, a despesa líquida foi de 15,8 milhões contra 7,8 milhões no mesmo período de 2015. O incremento observado é decorrente de um nível de endividamento líquido menor nos 9 meses de 2015, em função do aporte de custo do IPO realizado em outubro de 2014, bem como do incremento dos encargos financeiros em decorrência do aumento do CDI verificado no período. Adicionalmente, destacamos que estão previstas entradas de custos de operações já contratadas, especialmente operações de FINEP e BNDES Exim, no valor de total de 52 milhões. Destacamos que em 2017 não haverá também mais o CAPEX de construção da fábrica de biológicos, que tem impactado a dívida líquida em 2016. O imposto de renda e contribuição social no terceiro trimestre de 2016 foi positivo em 1,1 milhão contra uma despesa de 7,4 milhões no terceiro trimestre de 2015. Nos 9 meses de 2016, o resultado também é positivo em 1 milhão contra uma despesa de 11,2 milhões nos 9 meses de 2015. O efeito apurado é resultado de menor rentabilidade combinado com maior impacto de diferenças fiscais temporárias. O lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2016 foi de 7,3 milhões, com redução de 61,6% em relação ao mesmo período de 2015. Nos 9 meses de 2016, o lucro somou 11,8 milhões, com queda de 74% comparado ao mesmo período de 2015. Esses resultados refletem a queda do EBITDA ajustado, parcialmente compensado pelo efeito de imposto de renda e contribuição social. No slide da página 10, apresentamos as informações sobre o endividamento bancário da companhia. No terceiro trimestre de 2016, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em 2,95 vezes. Contra 1,48 do mesmo período do ano anterior. O custo médio de dívida foi de 9,61% ao ano no fechamento do terceiro trimestre de 2016, comparado aos 6,75% ao ano do terceiro trimestre de 2015. Esperamos, conforme já destacado, liberação de parcelas de financiamento de contrato com a FINEP e BNDES, que possuem cargos reduzidos e pré-fixados. Destacamos ainda que a companhia fechou em 30 de setembro de 2006, com caixa de 60,8 milhões. Na página 11, apresentamos os investimentos em P&D dos 9 meses acumulados de 2016. Os investimentos totalizaram 25,1 milhões e representaram 7% da receita líquida do período. O percentual apresentado se mostra acima do percentual histórico em função da retração das receitas líquidas apresentadas no período. Na página 12, apresentamos os lançamentos de produtos dos 9 meses de 2016. Foram 5 novos produtos para animais de produção e 1 produto para animais de companhia. Dentre os lançamentos do terceiro trimestre, temos o M-Gold 20 e o M-Gold 40, ambos que previnem a coccidiose em frangos de corte e em frangas de posição e maximizam seus desempenhos zootécnicos. A base de monenzina com 20% e 40% de concentração, respectivamente, sem carência. Na página 13, demonstramos o desempenho da nossa ação desde o IPO até 30 de setembro de 2016. Notem que as curvas estão em base 100. Nesse período, a ação da companhia deu retorno de 49,8%, incluindo dividendos. Comparativamente, o Ibovespa, no mesmo período, apresentou o retorno de 7,5%. Passo agora a palavra ao operador para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se não, a qualquer momento, se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan.
Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo de volta, Giordano. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira delas, eu queria entender um pouquinho como é que foi o processo de identificar esse problema no canal. Talvez ele tenha sido um pouco tardio. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês aprenderam nesse processo de monitoramento do canal, né? Que talvez estava um pouco, digamos assim, mais relaxado, né? Eu queria entender se além da mudança do CEO, vocês falaram muito no ponto estratégico da companhia aqui no Mundo Norte. Eu queria entender se teve alguma outra mudança na frente comercial da companhia. Essa seria a minha primeira pergunta. Obrigado.
Boa tarde.
Josi, tudo bem? Na questão do monitoramento do canal, na verdade, cara, foi mais nós como temos falado, o ano estava bastante difícil, né? A gente sabia da crise que tínhamos pela frente e nós viemos, de uma certa forma, num esforço de esperar uma melhoria, tentando acompanhar esses movimentos e, de uma certa forma, aceitando as condições comerciais adversas que estavam sendo apresentadas, né? Naquela expectativa de que teríamos uma retomada e que a gente reverteria essa situação. O que nós verificamos é que isso não ocorreu, de fato até houve uma piora nos últimos tempos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do setor de aves suínos público, todos sabem de como está o setor e como houve a piora mais recente, inclusive com as grandes empresas mandando cartas de descontos compulsórios, digamos assim, né? E a gente verificou que era um momento que já não daria mais para recuperar o ano de uma certa forma, estamos trabalhando forte ainda para um trimestre, mas já não daria para recuperar, e que seria melhor nós entrarmos numa condição melhor para 2017. Então, nós começamos, de uma certa forma, a implementar já essas medidas, principalmente agora no final do terceiro trimestre, de voltar os prazos de venda normais que nós sempre tivemos, né, que vocês mesmos acompanham pelos nossos balanços que estavam sendo deteriorados, e também não aceitar qualquer negociação comercial. A questão do canal, assim, a gente foi aprendendo isso com o dia a dia, né, porque a nossa equipe comercial é bastante presente nas lojas e tem sentido. A gente sentiu uma deterioração forte nessas condições comerciais, de crédito, até um pouco de aumento de inadimplência das lojas menores. Assim, a gente foi aprendendo isso ao longo do período. E estamos reagindo agora nessa situação. Por outro lado, sabemos que eles têm estoque, né? Nós não vamos deixar o canal desabastecido. Então, dentro do cenário ruim que nós tínhamos que lidar, essa foi a decisão que a empresa adotou.
Entendi, Kleber. Não, obrigado. Agora, só para entender um pouquinho da mudança da política de remuneração do pessoal do comercial. Como é que ele era? Era só baseado em venda ou tinha alguma outra métrica do ponto de vista, retorno, margem, mix? Queria entender um pouquinho o que está sendo mudado aqui nesse front. E daí já um pouquinho em cima disso também, queria entender como a racionalização do portfólio de produtos que vocês têm falado pode impactar esse contexto, né? Porque quando a gente olha um pouco da estratégia da companhia, acho que foi feito público na época da IPO, que era cobrir mais ou menos, sei lá, quase 80% do mercado com o portfólio de produtos, né? Então, queria entender como isso vai mudar, né, com a questão de racionalização do portfólio. E mais do que isso, uma das estratégias de lançamento de produtos da empresa era a questão de protocolos para educar o produtor e colocar os produtos no meio de cada protocolo de modo a fomentar a utilização desses, né? Então, queria entender um pouquinho também como é que muda essa questão de protocolos ao passo que os produtos de menor valor agregado, que imagino que façam parte desses protocolos, eles vão ser descontinuados. Obrigado.
Não. Oi, Jô. Boa tarde, é Jardel.
Bem?
Tudo bem?
Tranquilo.
Ô, Jô, quando aos pontos que você perguntou, primeiro ponto, a respeito de premiação. Quer dizer, esse é um critério que nós vamos implementar. Já havia aqui um critério de premiação. Nós apenas vamos torná-los mais agressivos e isso vai vir da melhoria de margem. Nós temos a margem necessária para a empresa se manter, que é o objetivo dela. Acima disso, nós vamos criar uma premiação de até 10 salários para os representantes comerciais e uma outra premiação para os CTs, que são os consultores técnicos. Porque vendedor vive de variável. Quanto mais variável, na minha ótica, eu acho que mais ele vai trazer de retorno para a empresa, que ele vai aprender a acostumar a medir a tua margem de contribuição para a empresa mensalmente. Quanto ao segundo ponto, a racionalização do portfólio, isso é uma medida que é sempre feita na empresa. Agora nós estamos fazendo de uma maneira mais acelerada e com critério mais eficiente de rentabilidade. E isso também é coberto por lançamentos dentro da rotina da empresa. Então, à medida que você vai racionalizando, nós devemos ter aí uns 20 produtos SKU, que nós vamos trabalhar, talvez até um pouco mais. Consequentemente, o foco vai ser voltado para produtos de maior rentabilidade.
José, só complementando o Jardel, na questão desses produtos, vamos falar um pouquinho dos produtos que estão saindo de portfólio. Primeiro, é um pouco mais na linha de aves suínos, que são poucos produtos que, na verdade, tiveram uma situação de margem muito deteriorada com essa crise toda, e que são produtos que não diluem custo de fábrica, tá? São produtos que basicamente não diluem custo de fábrica. E não adianta a gente ficar chorando toda vez o problema de aves suínos. Então, de uma certa forma, nós estamos diminuindo um pouco a pressão sobre esse segmento. Em bovinos, o Jardel falou, nós estamos trabalhando com aproximadamente 20 SKUs que devem sair do nosso portfólio e que são produtos que estão basicamente em final de ciclo e que já têm produtos substitutos no mercado. Então, não vai de uma forma nenhuma impactar nenhum protocolo de venda nosso. E as nossas taxas de coberturas também não devem ser impactadas por essa racionalização.
Claro, gente. Agora só uma dúvida, assim, desculpa até talvez ser chato aqui no call com esse ponto. É que assim, não ficou muito claro, então, por que o Jardel tem que descer do board para o management da companhia para implementar essas mudanças? Que acho que talvez esses direcionamentos estratégicos podiam até ter sido feito em nível de board. Então, eu queria entender um pouquinho assim, o que foi o trigger, talvez, aqui para essa mudança tão drástica, né? Porque mudar um CEO, tirar um CEO da empresa que está há tanto tempo, às vezes é um pouco estranho para a gente, até dado o valor estratégico dele dentro da companhia. Obrigado.
Josi, eu acho que o maior motivo de eu ter voltado à execução da empresa, em primeiro lugar, a experiência. Eu acho que a experiência nossa, como fundadores, tanto eu como o Norival, apesar de o Norival estar em outra empresa, sempre foi comercial. Eu acho que a gente aqui vai simplificar alguns processos, vamos acelerar outros. Eu acho que venda é 90% transpiração e 10% inspiração. Então, nós vamos fomentar o modo operandi, a filosofia de fundadores, que sempre deu certo, retomar um pouco isso. Então, eu acho que é mais nesse viés aí de DNA comercial e a experiência nossa de longo tempo, que vendas não tem que sofisticar muito. Eu acho que nesse tempo que simplificar muitos processos, prestigiar bastante a força de vendas, que é o nosso ganha-pão, quer dizer, a venda vem do campo. Então, focar com maior zelo, maior comprometimento a equipe comercial e valorizá-las como tem que ser feito. Eu acho que basicamente isso aí, não tem muita equação complexa no processo. A estratégia não muda, continua a mesma, todas as regras de mercado, de governança, os nossos controles, vamos até melhorá-los, nosso foco em custos, despesa, focar forte também nesse viés de redução para melhorar mais, evidente. Eu acho que com isso a gente consegue transmitir para o mercado, para vocês todos aí, que 2017 vai ser muito melhor.
Feito, última pergunta, a gente sabe que ainda deve ter uns trimestres, talvez um pouco desafiadores com redução de estoque no canal. Queria entender se tem algum covenant na dívida que pode ter algum trigger de curto prazo, dado que a alavancagem deve subir por conta da queda do EBITDA quando a gente olha no acumulado de 12 meses. Obrigado.
Lúcio, ótima pergunta, até uma oportunidade para a gente deixar isso claro para o mercado. Nós não temos atualmente nenhum covenant, nenhum contrato nosso, todos são clean, então nós não temos nenhum problema de covenant e também deixando muito claro que essa situação que nós vamos enfrentar de uma maior alavancagem, ela é decorrente desse ano completamente atípico e com certeza com a retomada da rentabilidade a partir de 2017, os índices de alavancagem voltam para os padrões normais. Além do que, nós temos 60 milhões em caixa e mais 52 contratados de dívida muito boa. Temos que destacar a qualidade da nossa dívida, que em comparação ao mercado é uma dívida de excelente qualidade, tanto em termos de serviço da dívida, quanto de prazos para pagamento.
Perfeito. Muito obrigado, gente. Boa tarde.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de Antônio Barreto, Itaú BBA.
Boa tarde a todos. A minha pergunta, primeiro eu queria explorar um pouco mais essa questão da área comercial, da mudança. Só não ficou muito claro para mim a mudança exatamente. Tá? Vocês comentaram que o vendedor vai ter que aprender a medir margem de contribuição mensalmente. Eu estou entendendo que o histórico da empresa era um percentual de comissão atrelado simplesmente a vendas e agora ele passa a ser também margem de contribuição. É isso que eu entendi mesmo? E se isso já foi implementado no terceiro trimestre, então parte dessas quedas de vendas que a gente já viu foi uma questão processual, porque vocês já implementaram esse novo sistema de compensação, ou foi uma coisa mais top-down no terceiro trimestre?
Antônio, boa tarde. É o Kleber. De uma certa forma, acho que ficou bastante claro para o mercado, né, dentro das nossas divulgações, o que a gente veio perdendo rentabilidade e venda também no último período, substancialmente. Então, o que está sendo feito são uma série de ações que visam retomar tanto os crescimentos históricos da Ourofino quanto os seus níveis de rentabilidade. E isso, de uma certa forma, como o Jardel disse, é muita ação, mas que nos últimos tempos a gente não vinha fazendo da forma histórica. Né? Nós tivemos que flexibilizar, a condição comercial estava difícil, e a gente tentou continuar crescendo, mas por isso sacrificou sua margem. O que nós estamos buscando agora é um conjunto de ações. Nós não vamos fazer, não é apenas uma situação que vai resolver o nosso contexto. Nós estamos, por exemplo, na questão da remuneração. Sim, nós já tínhamos uma política de remuneração variável que incentivava os vendedores dentro dessas linhas. Mas elas não eram tão fortes como as que nós pretendemos implementar a partir de agora. Né? O que ocorre? Eles tinham metas sobre receita e tinham metas sobre despesas e sobre margem, mas eram participações menores na remuneração da equipe comercial. O que a gente quer fazer agora é dar um crescimento, uma motivação muito mais forte para que se busque o crescimento e a rentabilidade, como falado. Tem mais uma série de ações falando. Essa questão da racionalização de SKU, menos dependência de aves suínos. Nós estamos reorganizando territórios, dividindo áreas. Nós estamos fazendo algumas alterações de equipe. Nós temos uma série de ações que estão sendo voltadas para isso. Inclusive, a consultoria que nós estamos avaliando de contratar, por que eu falo avaliando? Porque a gente ainda está discutindo algumas situações, mas se contratada, ela também irá nos apoiar na revisão das políticas e das ações comerciais. Que esse é o foco, né? Se a gente for olhar o ano de uma certa forma, o que complicou foi a perda da rentabilidade fortemente. E é isso que nós estamos tentando agora direcionar muito fortemente com o retorno do Jardel e toda a equipe focada nesse trabalho.
Está ótimo, Kleber. Acho que ficou mais claro para mim o modelo. O que eu ainda não entendi é se vocês implementaram já essa mudança na ponderação do sistema de compensação no terceiro trimestre. Ou se isso é uma coisa que vocês ainda vão fazer?
Nós ainda vamos fazer, Antônio, porque como o ano, esses sistemas, geralmente, eles já estão vinculados a questões anuais, a gente não vai conseguir implementar esse ano. O que nós estamos agora, nesse momento, fechando os modelos exatamente para implementação a partir de 1º de janeiro de 2017. O que nós já fizemos no terceiro trimestre, que afetou a questão comercial, foi a retomada dos prazos de venda e não aceitação de condições comerciais que não estivessem de acordo com as nossas políticas de margem.
Está ótimo, obrigado. Se eu puder fazer mais uma pergunta à estratégia de distribuição própria de venda de pets, que era uma coisa que vocês chamavam bastante atenção no passado, e eu vi um pouco menos de menção nesse release. Eu queria saber como que isso está se comportando, se está da maneira que vocês imaginavam e se vai ter alguma revisão nessa estratégia também.
Muito boa pergunta também, porque de fato nós demos foco, talvez até foco um pouco em demasia para essa questão nos trimestres anteriores. A distribuidora PET é a estratégia para replicar uma estrutura para os nossos demais distribuidores. Na questão de resultado, ela está performando como esperado, mas isso não vai fazer nenhuma grande diferença, esse fator isoladamente, nossa estratégia. E lógico que, como ela é a ponta, ela também está sentindo muito mais as questões macroeconômicas, o que nos dá até uma condição de avaliar melhor a situação dos nossos distribuidores que estão enfrentando também essas situações. Então, ela é mais um termômetro, ela é mais um referencial para a gente. Está performando dentro das condições, ressalvada a condição macroeconômica que está afetando todo mundo. Não sei se ficou claro, se precisa mais de uma informação.
Ficou bastante claro, obrigado. E se eu puder fazer uma última, bem rápida, em relação ao CAPEX. O CAPEX de expansão, só para confirmar o quanto que falta ainda para fazer em relação à planta de biológicos. Só para completar, os 52 milhões adicionais que vocês comentaram de financiamento, que já estão certos, eles são adicionais, certo? Eles ainda vão entrar no caixa de vocês. E se vocês conseguem tocar todo o plano de CAPEX de expansão com esses recursos, eu acredito que sim, mas só para confirmar isso.
Perfeito. Começando pela primeira pergunta, a questão do CAPEX expansão, nós temos ainda cerca de 15 milhões para desembolsar com a fábrica de biológicos, potencialmente quase todo ele dentro do quarto trimestre, tá? Talvez fique alguma coisinha para começo do ano. Então, só faltam esses 15 milhões. Os 52 milhões são adicionais e até um ponto, na verdade, a gente sabe que tem havido várias mudanças aí nas agências de fomento, BNDES, isso tem atrasado essas liberações. Essas liberações já eram para ter entrado e aí nós tivemos que antecipar e usar outros recursos para o CAPEX. Então, esses entram e vão trazer uma dívida boa que nós tivemos que, ao longo do período, usar de outras linhas, principalmente vinculadas às CDI. Então, assim, a gente não tem uma pressão de CAPEX expansão para o próximo ano.
Está ótimo, bem claro. Obrigado.
Perfeito.
A próxima pergunta vem de Márcio Montes, Banco do Brasil.
Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Kleber. Gostaria assim, que vocês discorressem um pouquinho mais sobre a dinâmica dos mercados de vacina para a febre aftosa, que o mercado ficou super afetado, teve a redução de margem e tudo mais, dos suínos e aves, dos pets, como o Antônio colocou aí, das operações internacionais. Tentar detalhar um pouquinho mais daquilo que a gente tem no disclaimer, né? Para ver assim, tá bom, o mercado de vacina para febre aftosa, o que foi que aconteceu que mexeu tanto assim neles? Vocês conseguiram resultado bastante bom fazendo exportações inicialmente, mas depois parece que deu uma virada. Falar um pouquinho mais sobre aves suínas, a gente sabe que teve bastante o impacto dos preços de insumos, principalmente o milho, né? E os pets que a gente vê uma redução bastante grande, que é completamente fora das expectativas que foram colocadas inicialmente, né? E um pouquinho dos efeitos das operações internacionais, que elas cresceram bastante, mas a gente está tendo um efeito aí por causa do câmbio. Então, detalhe um pouquinho mais esses itens para conseguir montar a visão geral da empresa nesse aspecto, por favor.
Márcio, obrigado pela pergunta. Ela é bastante abrangente. Eu vou tentar passar essa visão. Se eventualmente faltar alguma coisa, fique à vontade para complementar a pergunta. De fato, isso basicamente é o que nós estamos colocando como mensagem de administração, né? Se a gente falar de dinâmica de mercado de aftosa, a aftosa é uma vacina extremamente importante do ponto de vista da dinâmica do mercado de animais de produção, uma vez que ela dita praticamente a sazonalidade do mercado, porque ela é obrigatória, né? O governo obriga os fazendeiros a fazer a vacinação, e com isso os fazendeiros, quando fazem o manejo para aplicar a vacina de aftosa, aplicam também os demais medicamentos. Então ela é muito importante na dinâmica. São duas campanhas anuais, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, e por essa questão, esses são os meses mais fortes de venda de todas as empresas, são os meses de aplicação de vacinas de aftosa. O que acontece é o seguinte, há uma excesso de oferta nesse mercado. Em termos de demanda, a conta é muito fácil, são as cabeças de gado que nós temos no Brasil, vezes uma dose em cada semestre, isso dita a demanda, mas existe uma condição de oferta, e nós tínhamos, é difícil falar de concorrentes, mas nós tínhamos alguns concorrentes que, sabidamente, por situações de mercado, estavam com complicações financeiras, e que a gente acha, um achômetro, que isso afetou, de uma certa forma, essa dinâmica de preços do setor, que nunca, do nosso ponto de vista, vai ser algo também muito bom. A aftosa, desde quando nós entramos no segmento, sabíamos que era um produto de margem baixa, mas que era importante do ponto de vista de dinâmica. Foi a aftosa, por exemplo, que está nos permitindo entrar mais fortemente na região centro-norte do país. Então, ela tem essa importância, mas não é o produto que traria a margem, né, para a empresa. Ela é, na verdade, um incentivador de vendas dos demais produtos. Dentro dessa linha, a gente, como empresa, não espera ter um aumento muito substancial. Não é um produto que a gente foca hoje em termos de aumento de volumes muito fortemente. Ela tem que representar o que sempre representou para a gente. E quando a gente olha o mercado, nós somos um dos menores, das empresas menos aftosa dependentes desse mercado. Estamos acompanhando algumas das empresas, por exemplo, também pela Sola, que é público, né? A Valer, que é um dos grandes produtores desse mercado, acabou de ser adquirida pela MSD, por valores bastante altos, né, múltiplos aí bastante altos, que de uma certa forma até mostra a força e a importância do produto, não em termos de margem, mas em termos da dinâmica do mercado e de acesso ao mercado, como nós falamos anteriormente. Esperamos, sim, que haja uma reação, mas nunca que essa aftosa vai trazer margens, ela sempre vai ter margem média menor do que o setor restante. Então, esse é um pouco da dinâmica aí de aftosa. Com relação a aves e suínos, é um mercado diferente, é um mercado basicamente B2B, que nós, como Ourofino, até tínhamos uma atuação mais pulverizada, indo principalmente em granjas independentes, mas que com o agravamento da situação, pelo aumento dos custos do milho e da soja, sem repasse de preço da proteína, essas granjas independentes começaram a ter problemas muito de gestão muito sérios, né, financeira, e isso nós tivemos que tomar a decisão de parar de vender para essas granjas menores por questões de crédito. Sobrando para o mercado os grandes players que foram disputados por todo mundo ao mesmo tempo e que também estavam com condições bastante diversas, o que trouxe esse segmento uma depreciação muito grande ao longo do ano em termos de margem. E a nossa ação para isso é, sim, entendemos ainda que é importante, são clientes importantes, vamos continuar fornecendo, até porque temos um portfólio de vacinas futuro, que aí sim são produtos de valor agregado, para vender para esses mesmos clientes, mas vamos, nesse momento, com esses produtos de menor margem, começar a aliviar um pouco a pressão de venda sobre eles. PET. PET é um setor extremamente influenciado pela condição macroeconômica. De uma certa forma, a PET não tem nenhuma, nós não estamos sentindo nenhuma pressão de margem, né? A queda da margem que nós tivemos agora, nós tivemos um ajuste de inventário que pesou um pouquinho na margem, mas quando a gente olha a PET isoladamente, ela continua com margens boas. O mercado, de uma certa forma, retraiu. Se a gente olha os dados de mercado que nós temos, a gente consegue verificar até o final do semestre que o mercado estava crescendo cerca de 12%, mas único e exclusivamente por conta de um novo lançamento pelo concorrente, que é um ectocomprimido. Excluindo esse fator, o mercado está estagnado nesse momento de condição macroeconômica diversa. Mas é, sem dúvida nenhuma, um dos mercados de maior futuro da empresa. Nós sempre crescemos com taxas por volta de 20%, no mundo é assim e no Brasil vai ser assim também. E a gente espera que rapidamente, com a melhoria da economia, nós voltamos a ter a nossa condição de penetração nesse mercado, que nós temos uma marca bastante forte. Em operações internacionais, para a gente, nós estamos fazendo a lição de casa de crescer nos países aqui próximos, né, que foi definido no nosso planejamento estratégico. Lógico, passamos por momentos de aprendizado, né? Temos percebido, por exemplo, que o México é um país que tem uma reação um pouco mais lenta, a gente demora um pouco mais para ter a efetividade das ações lá, mas agora recente, por exemplo, reforçamos ainda mais nossa equipe comercial com mais uma gerência para atuar no país, né, dividindo o país, e estamos fechando acordos para novas áreas de distribuição. E é isso que geralmente demora um pouco mais e pode atrasar um pouquinho o projeto ou até, de uma certa forma, fazer ele um pouco mais lento. Mas nós estamos com muitos esforços para fazer isso o mais rápido possível. A questão do câmbio, ela traz uma pressão sim, né? Quando o câmbio está mais alto, melhor. Não só por causa das exportações, por vários outros aspectos, né? A gente sempre, como Ouro Fino, percebe que nós, dos concorrentes, nós somos os menos dolarizados, então a gente ganha quando o dólar sobe. Mas na questão da exportação, a gente tem que destacar como é que tem uma margem muito boa, né? A gente consegue nesses países uma margem acima da média. O que não se verificou nesse trimestre pelo desvio que nós fizemos de aftosa, que de uma certa forma trouxe a margem para baixo, mas quando a gente olha a empresa como um todo, a gente conseguiu inclusive um preço melhor do que estava praticando no Brasil. Foi uma alternativa que se mostrou como empresa no geral mais favoravelmente, apesar de trazer a margem do Comex um pouco mais para baixo. O crescimento, ele está vindo de acordo com os investimentos, às vezes é um pouquinho mais demorado, às vezes a gente consegue acelerar um pouco mais rápido, como a Colômbia. A Colômbia, por outro lado, tem se mostrado uma velocidade maior de crescimento. Não sei se te respondi tudo, tentei passar pelos principais aspectos, se ficou mais alguma dúvida, estou à disposição.
André, assim, a única dúvida que eu tenho é em relação a esse lançamento da concorrência no segmento PET, né? Porque era um segmento com bastante expectativa e a gente teve uma redução bastante drástica. Entendo que em função do ambiente econômico local, né? Mas comentar um pouquinho, porque fico com dúvida, assim, até onde está a força desse segmento, porque teve uma estruturação bastante grande, gastos bastante significativos, né? Apesar das margens boas, mas a gente vê que lançamento da concorrência deu uma balançada nas expectativas da companhia, né? Então, só vou dar uma colocadinha um pouquinho em relação a isso.
Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. O lançamento da concorrência foi um fator importante, mas nós não perdemos mercado por conta disso, tá? Lógico, nós temos outros produtos, mas continuam sem vendendo. Cai um pouco o preço, afetou um pouco a margem, mas bem pouco, para ser muito sincero. A PET continua com margens muito boas. O ponto que a gente vê é o seguinte, nesse momento, e aí a gente observa essa reação mais tardiamente, talvez até porque quando a gente olha a tendência de corte de consumo, né, primeiro vem os produtos mais supérfluos, aí vem o brinquedinho, vem o banho, vem a tosa, que era toda semana, passa a ser mensal, isso acaba refletindo um pouco mais em medicamentos um pouco mais para frente. Mas, de uma certa forma, nós acreditamos muito no setor. É inegável que a população tem ficado mais velha, que os cachorros hoje são membros das famílias, que os próprios cachorros e os gatos estão envelhecendo cada vez mais. Então, assim, tem drivers de crescimento muito bom. Nós não sentimos uma perda grande nesse mercado por conta do lançamento do produto, apesar que adoraríamos ter tido o produto também, né? A questão principal é que, assim, a gente acompanha os nossos distribuidores e, nesse momento, eu poderia até estar crescendo mais, mas a gente ia começar a criar problemas de estoque nos distribuidores, o que a gente está preferindo ser conservador nesse momento e ter uma linha mais tranquila, não criar problema na distribuição.
Ok, obrigado.
Próxima pergunta, Antônio Barreto, Itaú BBA.
Pessoal, obrigado por pegar mais uma pergunta. Ainda em relação às ações que vocês citaram várias vezes, que tomaram no terceiro tri, né, em relação a ser um pouco mais restritivo nas condições de vendas, quando a gente olha, eu queria olhar dois elementos específicos aqui. Um é a rentabilidade, quando eu falo de rentabilidade, margem bruta, tá, excluindo essa questão de reestruturação de força de vendas, e também de dias de recebíveis, que teoricamente seria uma outra coisa que a gente deveria ver melhorar. Nesse terceiro tri, a gente ainda não viu o impacto das ações de vocês, né? Tanto quando a gente olha na rentabilidade, quando a gente olha dias de recebíveis, ele fica quase flat ano contra ano, ele até aumenta em número de dias. A minha pergunta é, será que a gente, dado que vocês tomaram essas ações ao longo do terceiro trimestre, talvez isso esteja muito recente para a gente ver, mas no quarto tri, pelo menos nesses dois elementos, rentabilidade, margem bruta e dias de recebíveis, a gente já deve esperar uma melhora? Entendo que top line seja mais difícil de dizer, mas nesses dois elementos, é razoável a gente esperar isso?
Antônio, boa pergunta também. De fato, começando pelo prazo médio, não era para ter visto agora mesmo, uma vez que nós começamos a situação no final de setembro, tá? Então, a gente sentiu um pouco mais em volume, mas você nos recebíveis do balanço ainda não consegue perceber isso. Para perceber isso, vai um certo tempo ainda. Mas o mais importante é que nós, acompanhando aqui internamente, nós já sabemos que esses prazos de faturamento já foram ajustados e, com o passar do tempo, vocês vão conseguir verificar isso dentro dos recebíveis claramente. Com relação à rentabilidade, sim, a gente espera já uma melhoria da rentabilidade, deixando claro que, de uma certa forma, o quarto trimestre em top line ainda é difícil, porque há um período de acomodação dos clientes, né, com esse novo processo que nós estamos implementando, esses ajustes de prazos, e que, por outro lado, pode haver uma pressão que não traga rentabilidade já no quarto trimestre por conta de menos volumes e menor diluição de custos de fábrica, né? Nós temos um estoque que está relativamente alto e estamos tirando o pé um pouco mais agora na questão da venda. Então, nós vamos ter menos diluição de custo de fábrica no quarto trimestre. Mas tudo isso é dentro de um conjunto de ações que prepara 2017. Vou falar assim, ó, 2016, infelizmente, muito contrariamente à nossa vontade, é um ano de ajuste.
Tá ótimo, tá bem claro. Obrigado.
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Jardel para as considerações finais.
Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Espero que nós tenhamos sanado as dúvidas de vocês. E a mensagem que eu deixo, mais uma vez, é que 2017, vocês podem ter certeza que nós vamos retomar o rumo da Orofino, a história da Orofino. Vamos retomar rentabilidade, vamos retomar nosso modus operandi, com maior simplicidade de processos e uma atenção redobrada em custos e despesas. Então, eu acho que nós já passamos N crises, N movimentos, produção de alimentos. Todos vocês sabem que é o último lugar onde afeta mais pesado. Nós estamos muito aquém em termos de sanidade animal. Em aves e suínos, nós estamos tecnicamente bem no topo de técnicas. Em bovinos, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem 90 milhões de cabeças de boi e produz muito mais carne que o Brasil. Então, nós temos um caminho muito grande para percorrer, uma chance muito grande de mercado, uma posição nossa de crescimento. Eu acho que nos próximos anos aí, trabalhando como nós vimos trabalhando, nós temos plena convicção que vamos atingir os nossos números. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2016 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.